começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira, 10 maio, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz e do Bruno Mendes. Na mesa de áudio, José Roberto, central técnica Jorge Brum, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Pensando sempre em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, abrindo José Roberto, o programa No Mundo da Bola.
Botafogo, Botafogo.
Tem clássico Vovô no sábado, 16h. Eu estarei lá para Fluminense e Botafogo. Começando o programa No Mundo da Bola com Fogão. Quem chega mais é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo tem dúvidas para o clássico contra o Fluminense neste sábado no Maracanã. Gilson e João Paulo sentem dores musculares e podem ser substituídos por Jonathan e Alex Santana. O treinador Eduardo Barroca fez o último treino antes do clássico nesta sexta de manhã no estádio Nilton Santos. Questionado sobre a importância da posse de bola, Barroca minimizou o assunto.
Nunca foi e continua não sendo. Eu entendo que tentar ter o controle do jogo é simplesmente uma ferramenta de transformar isso em mais oportunidades para a sua equipe e menos oportunidades para o adversário, né? É apenas uma forma de se chegar próximo de ter mais oportunidade e fazer com que o adversário tenha menos. Eu não entendo que a posse da bola ela tem uma importância tão grande como as pessoas têm falado nesse sentido. Eu entendo que ela é apenas uma ferramenta para algumas coisas dentro de jogo, mas é dessa forma que eu penso.
Barroca também falou sobre o estilo do treinador do Fluminense, Fernando Diniz.
Já tive algumas oportunidades de conversar com ele e me identifico muito quando ele fala que durante um bom tempo a vida dele como jogador ele sofreu algumas angústias, passou por situações não muito agradáveis, e eu procuro sempre fazer as minhas escolhas e tomar as minhas decisões também pensando pelo lado do jogador, do atleta, do indivíduo. É uma coisa que eu penso dessa forma, nessa linha. Então eu me identifico muito e entendo que a forma dele de jogar, de trabalhar, assim como a minha, ela tem uma conexão um pouco de como a gente pensa o mundo esportivo e a vida de uma forma geral.
O provável Botafogo contra o Fluminense é: no gol, Gatito Fernandes; lateral direito, Fernando; dupla de zaga, Joel Carli e Gabriel; na lateral esquerda, Jonathan; no meio de campo, Gustavo Buchecha, Alex Santana e Cícero; no ataque, Rodrigo Pimpão, Eric e Diego Souza. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É isso aí, obrigado, Rodrigão, pelas informações do Botafogo. Já vamos trazer do Fluminense, mas analisando o que foi dito pelo nosso Rodrigo Ricardo em relação ao Botafogo, eu quero cumprimentar ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazella, um abraço para o Bruno Mendes em Brasília e para todos que estão ligados no mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que é o programa No Mundo da Bola. Eu ontem tive a oportunidade, até estava de folga, de passaram no estádio Newton Santos, acompanhei o treinamento, conversei com o Barroca. Com
deu instruções?
Não, instrução, Barroca é apenas...
Você
é sempre bom você cornetou. Ver treino, né?
Você cornetou.
É sempre bom você ver treino, até para você ter uma opinião formada, eu gosto de ver treino. Até para você, quando for pro jogo, você viu aquela jogada foi ensaiada, aquela não. Eu acho que todo comentarista, se possível, se pudesse, teria que ver um pouquinho de treinamento até para ajudar a tua análise durante o jogo. E o Rodrigo falou aí das dúvidas do Botafogo, né? Mas independente de jogar o João Paulo, jogar o Alex Santana, ou jogar o Gustavo e jogar o João Paulo, o Botafogo, na minha opinião, já tem um estilo de jogo definido que o Barroca conseguiu implantar. Sem nenhum tipo de crítica ao Zé Ricardo, mas o Barroca conseguiu implantar uma filosofia que é dele, e o Botafogo vinha de uma filosofia de alguns treinadores, não só do Zé Ricardo, como do Jair e do próprio Alberto, que o Paquetá não tem filosofia, que ele ficou
20 dias
por horror. E não deveria ter entrado. Você nem ter passado pela porta do Botafogo. Isso é horroroso.
A culpa não é dele.
A culpa é quem contratou ele. Claro.
Foi Mufa?
Você tem toda a razão. Não, o Gustavo disse futebol que errou, mas todo mundo erra, né? Errou, mas tudo bem, já passou pra frente.
Agora ele fala assim, não aguento esse Gustavo.
Não, Gustavo é meu amigo, mas eu disse o que eu disse aqui pra ele, eu disse pra ele que o Paquetá não ia dar certo. E não deu, mas ele teve, é um cara sério, um cara do bem, que concordou
com as suas opiniões e demitiu o cara.
Com a opinião de todo mundo. Não foi com a minha opinião. Os resultados do Botafogo provaram que o Paquetá é horroroso, não podia ter sido técnico do Botafogo nunca, mas isso acontece, né? Vida que segue. Então, o Eduardo Barroca, que é uma aposta e que está indo bem até agora, não podemos nos precipitar, e eu dizia que não vou criticar, vamos observar, e esse alerta, eu acho que todo mundo tem que fazer assim, porque o Paulo Autuori, quando chegou no Botafogo, todo mundo bateu, eu vi gente até pedindo perdão ao Paulo Autuori de joelho, quando foi campeão brasileiro em 95. Entendeu? O Paulo Autuori... Então, o que acontece é o seguinte, você tem que avaliar o trabalho do profissional, e o Barroca está colocando uma filosofia de trabalho que o time está gostando, o time está indo bem, mas amanhã é um clássico. O Fluminense, na minha opinião, tem um bom time, tem um esquema definido. Eu acho que o jogo de amanhã, na minha modesta opinião, vai ser decidido no detalhe, que as duas equipes têm qualidade, Fluminense é o time
qualidade
mais
poucas, né? Vamos falar português, claro. Poucas só, qualidades. Agora, tem esquema tático, os parecidos. O esquema do Barroca lembra muito Fernando Diniz.
O Fluminense, na minha opinião, tem um esquema mais arrumado, tá jogando há mais tempo junto, mas tem três ausências importantíssimas do Fluminense. Na minha opinião, podem fazer muita falta amanhã. Os dois no meio e a saída do Everaldo.
Ah, você é brincalhão. Os dois do meio foi o maior reforço pro Fluminense. Amanhã a gente vai ver quem tem razão. Amanhã veremos quem tem razão.
Eu respeito bastante a sua opinião, mas se você fizer um histórico do Ayrton e do Bruno Silva...
O Ayrton ainda livra a cara, mas o Bruno Silva não. O Bruno Silva, menor possibilidade. O
Botafogo, ele foi um...
Você há 30 anos atrás, você devia ser um rapaz bem mais assanhado. Hoje é um senhor, cara.
Um senhor assanhado.
O tempo vai dizer, cara. Ah, pelo amor de Deus.
Um senhor assanhado.
Tá bom, mas o Bruno Silva não...
Respeitado, mas assanhado. Igualzinho ao senhor.
Não, eu não sou
saliente. O senhor saliente.
17:12. Boa noite, cabeça. Boa tarde.
Bruno, eu só queria deixar claro que o Mazela é o mais sério dessa mesa daqui do Rio.
Muito obrigado. Vamos em frente. Boa tarde dele, o comentarista de peso. Fala, Brunão. E aí, garoto?
Tudo bem, Mazela? Tranquilo? Um abraço pra você, pro Valdir, pro nosso querido Luiz. E para todos os ouvintes ligados no mundo da bola, Mazela.
Você vê que o Valdir já está começando já a fazer joguinho para o seu Botafogo, não sei o que lá, não jogar aqui, ali. Você já sentiu que ele está preocupado com o jogo de amanhã, hein?
Claro que tu é clássico.
Hein, Bruno?
Tá. Acho que é clássico, não tem jeito. O time pode estar lá embaixo, outro lá em cima. A gente já viu milhares de exemplos de reviravoltas em clássico. E vejo os dois times motivados pelas duas últimas partidas dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser um jogo muito bom. E um duelo à parte, que eu vou ficar ouvindo de casa, que vai ser Ricardo Mazella e Valdir Luiz.
Vai ser uma briga pessoal lá, para variar.
Não, pessoal não,
porque é pessoal.
Amigos há 40
anos. Não, mas... Tratra, fica frio, tratá. Tratra,
tratra.
Olha
vou,
só.
Não vou brigar por causa de futebol.
A brigar não é briga física, que eu vou te... Janto,
o senhor já é o senhor.
Eu já te janto.
Eu tenho que respeitar.
A briga é...
Pera. Que, vamos colocar as identidades aqui na mesa, vamos ver quem é mais velho.
Mas vamos ver quem tá mais inteiro.
Ô, Bruno, Bruno, continua. Olha a pilha que você botou, Bruno. Olha só. Eu janto esse cidadão, cara. Tranquilo.
Hein, Bruno? Vai ser um jogo violência. Isso aí, dependendo, tem que ir com calma. Mas vai ser um jogo que eu acho que é bom, com bom público. O bicho vai pegar nesse jogo no Maracanã, porque são times, conforme vocês falaram, que jogam de maneiras muito parecidas, o Barroca e o Fernando Diniz. Então, deve haver um equilíbrio grande no jogo que eu sugiro aí, não sei, de repente, um empate até pelo que as duas equipes apresentam de forma igual.
Eu acho, inclusive, Valdir, você e Bruno podem falar a respeito, o Fluminense começou com o Fernando Diniz com esse esquema mais antigo, o Barroca, o que ele pensa, lembra o Fernando Diniz. Eu acho que vai determinar a vitória de um ou de outro amanhã, exatamente quem for mais agudo, mais ofensivo, porque o Fluminense não conseguia ser ofensivo até o jogo contra o Grêmio, ele deslanchou. E o Botafogo não tem um ataque muito legal também.
Não tem. O Botafogo nos últimos jogos, e eu tive a oportunidade de acompanhar os dois últimos jogos do Botafogo, contra o São Paulo também eu assisti, mas os outros eu vi em loco, os dois jogos no estádio Nilton Santos. O Botafogo vem carecendo de uma força ofensiva maior. O Diego Souza, que foi a grande esperança do torcedor alvinegro, até o momento ainda não foi aquele Diego Souza que se espera. Quem está fazendo a diferença é o Eric, mas o Botafogo é um time que no jogo contra o Bahia, ele criou 5 situações de gol e fez 3 gols. E contra o Fortaleza, ele criou 4 e fez 1. Então é um time que não toca muito a bola, mas cria.
Tá dependendo de um jogador só.
Tá dependendo da velocidade do Eric. O Pipão faz mais uma função de voltar para fechar o meio-campo. E o Botafogo se carece, na minha opinião, e o próprio Barroca sabe disso, um homem que finaliza. Que o Diego Souza tá jogando mais enfiado, mas não tá bem. Ele ainda não readquiriu aquilo que o torcedor
alvinegro. Ele é meio gordinho, impressão?
Não, impressão, ele é forte, é um jogador que protege bem, mas eu gostaria de vê-lo jogando com um 9 e ele vindo um pouco mais de trás, como ele jogou no próprio Sport, né? E até no Palmeiras, um pouco antes pro Sport, o próprio.
Seleção brasileira.
Na seleção jogou de 9.
De 9,
E tá jogando o Botafogo nessa função.
Tá certo, então. 17 horas, 16 minutinhos, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Lembrando que amanhã, abertura das jornadas, 15h30, bola rolando às 4. Eu estarei narrando, Valdir Luiz comentando. As informações do ligado Rodrigo Ricardo no plantão professor Wagner Gomes. No domingo, Flamengo e Chapecoense, 10h30 da manhã no Maracanã. Que delícia. Narração é minha, comentários do Mário Silva, reportagem do Rafael Monteiro e no plantão de informação do nosso Luizinho Cabeça Ferreira no Dia das Mães. Dando sequência no programa No Mundo da Bola, José Roberto. Sou do clube tantas vezes, campeão. Quem fala pra gente no programa No Mundo da Bola é o que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Mais um dia de apresentação de jogador no Fluminense e que deve ser titular na partida deste sábado contra o Botafogo às 4 horas da tarde no Maracanã. Yuri é oficialmente atleta do Tricolor e está pronto para atuar no Clássico. Mas por que essa pressa toda? Fernando Diniz não terá seus dois volantes titulares. Ayrton sofreu uma lesão na coxa e está na fisioterapia. E Bruno Silva terá que passar por uma artroscopia no joelho direito. Como Caio Henrique joga na lateral esquerda, Yuri deve fazer dupla na cabeça de área com o Alan. E o próprio Yuri fala sobre a possibilidade de ser titular no Clássico.
Feliz, ansioso para poder jogar novamente, né? Cara, o Diniz sempre deixa todo mundo bem tranquilo, né? Então, para mim, eu tô à disposição. Se ele me colocar para jogar, vamos embora. Tô à disposição.
E quem não conhece Yuri, por que ele chegou ao Fluminense? O volante foi titular na campanha do vice-campeonato paulista do Audax em 2016, quando Fernando Diniz surpreendeu o Brasil com uma nova forma de jogar. Foi contratado pelo Santos e agora chega ao Tricolor com a responsabilidade de ser conhecido como polivalente ou versátil. E Yuri explica a característica.
Cara, eu me sinto bem tranquilo ali nas duas funções, né? Cheguei até a atuar como zagueiro, com o próprio Diniz no Audax. Então, ele sabe que ali do meio para trás ele pode contar comigo em qualquer função ali que eu vou tentar fazer meu máximo para ajudar.
Yuri chega com a confiança do técnico, mas no Santos não vinha sendo aproveitado por Sampaoli. Apesar de não ter entrado muito em campo, traz para o Fluminense a experiência do treinador argentino no Peixe. E ele fala das semelhanças entre Sampaoli e Fernando Diniz.
Realmente os dois têm ideias parecidas. Para mim, disparado assim, os dois melhores técnicos do futebol brasileiro, os caras que tentam implementar algo diferente, sem medo, né, apesar do futebol brasileiro te cobrar a vitória, né, eles tentam algo novo sem medo.
Solto para frente, atrás do futebol bonito, o Fluminense deve entrar em campo contra o Botafogo com Rodolfo no gol, Gilberto na direita, a zaga com Nino e Matheus Ferraz e Caio Henrique na esquerda. Yuri, Alan, Ganso e Guilherme no meio de campo e no ataque Yoni Gonçalves e Luciano. Lembrando que Ganso volta de lesão e pode começar no banco de reservas. E Pedro retornou bem, tem chance de ser titular. Mas os 11 de Fernando Diniz só saberemos mesmo uma hora antes de a partida começar. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Obrigado pelas informações do tricolor verdadeiro e mais famoso do Brasil. Bruno Mendes, eu não acho meio temeridade. O cara acabou de chegar, dois treinamentos e botar para jogar. Será que não tinha mais ninguém no elenco? Mais entrosado, mais bem preparado do que o Yuri?
É, se ele não tiver com ritmo de jogo, difícil. Porque você vai entrar numa partida clássico, querendo manter a sequência de bons resultados, então você tem que entrar no nível da turma. Se você chegar fisicamente abaixo e tecnicamente abaixo, aí sim eu acho errado o Fernando Diniz colocar o jogador.
Outra coisa também, viu, o Bruno, antes de passar pro Valdir, o próprio Guilherme nem treinou praticamente e entrou e jogou. E agora vai ser que vocês viram dois jogadores praticamente chegaram uma uma semana e meia e outro essa semana para jogar. Eu acho meio temeroso, eu acho que ele poderia tentar outra coisa.
Ele poderia esperar um pouco, colocar esses jogadores no banco e daí tentar, até porque não sei se vai dar certo Guilherme e Paulo Henrique Ganso, são dois preguiçosos de primeira grandeza.
Eu também concordo com você, Bruno, e eu sou da mesma linha de raciocínio do Mazella. Pô, cara, o Fluminense tem o Dodge, que foi contratado, foi destaque do campeonato catarinense ano passado, Pedro Joinville. Tem o Alan, que é bom jogador também, que já estão, eu não digo em ritmo de jogo somente, não. Estão entrosados com o clube, estão entrosados com o grupo.
O Daniel, quando entrou no segundo tempo, melhorou o Fluminense.
Estão entrosados com o esquema de jogo. O jogador chegou hoje ou ontem de Santos, aí desembarcou no Rio, foi lá pro CT, treinou, já vai jogar como titular. Respeito, ele é o treinador. Ele que sabe o ônus e o bônus dessa escalação. Mas eu não faria isso. Pô, você tem o Caio Henrique, que era segundo homem de meio campo lá no time do Paraná Clube. Era o Caio Henrique, um volante, o Caio Henrique e o Alex Santana. Então, ele tem algumas opções. Ah, ele não tem ninguém. Aí tudo bem.
Mas não é o caso.
Mas não é o caso, né? Ele tem, além do Caio Henrique, que é meio campo, tá jogando de lateral, ele tem o Dodge e tem o Alan. O jogador tem que ter boa qualidade, canhotinho, chuta bem. Eu acho uma temeridade, mas é aquele detalhe. Ele, eu digo sempre, Fernando Diniz, é que tá lá no dia a dia, que sabe onde o calo aperta, então ele sabe do ônus e o bônus da escalação.
É como nós não podemos acompanhar. Você falava na sua primeira participação que o interessante era acompanhar o treino para poder ter uma noção melhor da equipe, de jogada. Então, a distância, a gente opina, a gente realmente dá uma piruada de distância. A gente não pode ver o treino, é proibido, caramba, tal, bababá, agora virou moda. Então, é o seguinte, em condições normais, ele podia botar o Caio Henrique, o Danielzinho, botar na esquerda.
Tem o Alan aqui, você pode botar o Dodge, Alan, Danielzinho e Ganso.
Quer dizer, então daria para fazer.
Luciano e o Yoni Gonzalez. Ou eu, Pedro.
Começar com o Pedro, precisa ser Yoni Gonzalez, Pedro e Luciano. O meio-campo poderia botar Alan, o Caio Henrique e o próprio Ganso. Ou deixa o Ganso no banco, ou o Danielzinho, ou o Dodge na cabeça de área. Mete um lateral esquerdo de ofício, que o Caio Henrique é um quebra um galho.
Você tem o Mascarenhas e tem o Marlon.
Acho que o Mascarenhas tá machucado, não. Não sei se tá.
O último jogo que eu fiz do Fluminense, mas era, já tem um.
Foi contra o Goiás que a gente fez, foi horrível.
Não, eu não fiz, foi o Mário que fez.
Ah, foi o Mário?
Foi o Mário você. Que fez. Eu fiz um outro, o Mascarenhas tava no banco.
É, cara, é complicado. O treinador tem algumas coisas. Volto a falar, estamos piruando porque a gente não está com o dia a dia. Se pudesse, estaríamos lá acompanhando. A distância, o cara chegou na. Hoje é sexta. O cara chegou quarta-feira, pô.
Quarta-feira à noite, fez dois treinos, ontem e hoje.
Não tem condição. Na minha opinião, é arriscado.
Mas é aquele negócio, sabe, ô Mazella? É muito difícil a gente bater o martelo. De repente o cara entra, arrebenta no jogo, a gente vai ficar aqui segunda-feira.
Não, pô, é opinião, dá opinião. Que, tem claro. Muito comentarista que dá opinião depois. Comentarista não, de resultado.
Como eu disse antes, a minha opinião eu não escalaria, mas respeito. Eu volto a repetir, ele sabe o ônus e o bônus da escalação do
Yuri. Vamos ver, tomara que dê certo, vamos torcer para que dê certo. Fluminense Botafogo, amanhã então, 16h, no Maracanã. Estaremos juntos pela Rede Nacional de Rádio. Quer acrescentar, Bruno, alguma coisa? 17h24, em relação ao Fluminense ou até mesmo ao Botafogo?
Não, tudo dito, só se eu fosse vocês eu apostava alguma coisa.
Eu com o Valdir, é isso?
Apostar o pastel aqui no Adão.
Olha só, eu até apostaria com o Valdir. A última aposta ele fez não me pagou, quer dizer.
Eu?
Tá... É, você
o
não
senhor está sendo, o senhor está não. sendo leviano.
Você que é um velho gagá decrépito. Repito, peço desculpas.
Peço desculpas, eu errei.
Errou, você errou, então,
seu velho. Vamos apostar o pastel.
Você é o velho gagá.
Vamos passar a aposta. Você não pagou nem a aposta antiga ainda?
Uma aposta antiga foi uma outra história. Um médico saiu.
Mole, mas ela.
Ô, Bruno, você fica botando pilha.
A aposta cai, quem cai, não cai, acabamos com os dois perdendo a aposta.
Ô, Bruno, você fica botando pilha aí. O cara não honra a palavra, bicho.
Tá bom, vou pagar. Paguei um lanche. Eu pago um lanche se você souber o nome do fulano de tal. E você respondeu.
Exatamente.
Tô devendo. Mas eu vou ganhar.
Não, um lanche pastel. Não, é um doce.
É um doce.
Ô, Bruno, eu vou meu lanche.
Tem um cara aqui pertinho que vende uma paçoca. Vou comprar uma paçoca.
Você vai dar paçoca pro Mazel?
Não, quem vai dar é o cara que vende. Eu vou comprar só.
Tá vendo, Bruno? Olha o que você arruma aqui no programa No Mundo da Bola, Bruno.
Foi só uma sugesta só.
Tá legal, então. Mas ele não paga, então não adianta apostar. E vai perder amanhã de novo. 17h25, já voltamos com o programa No Mundo da Bola. Vai perder o jogo. Aposta, então. Que aposta o quê?
Pastelzinho ali no Adão,
pô. Tá legal, então. Terça-feira que é dupla.
Não, segunda que é dupla.
Segunda.
Na segunda eu tô no chinelo.
Depois, na outra segunda você paga, então. Tá bom, então. Valeu, então. Já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola. Até já.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presente no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. O programa é esse, No Mundo da Bola, só para você, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. E você que está navegando na internet, está navegando tranquilinho, em qualquer canto do planeta, EBC, aí portanto EBC.com.br. Vamos com quem agora, Zé?
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Em uma das competições mais difíceis do ciclo paralímpico, os mesatenistas brasileiros não decepcionaram e garantiram duas medalhas de prata no individual. Cátia Oliveira e Israel Stroh foram os atletas que subiram ao pódio nesta quinta-feira, no Aberto da Eslovênia, competição fator 40 do Circuito Mundial Paralímpico. Cátia Oliveira, da classe SF1-2, são cadeirantes, repetiu o feito de outubro do ano passado, também na Eslovênia, quando ficou com a prata no Mundial. Dessa vez, ela caiu para a chinesa Xing Liu, quarta do mundo. O placar foi 3-0, 3-11, 7-11 e 5-11. Israel Stroh teve uma trajetória igualmente difícil. Na véspera, revelou ter sentido um mal-estar que o debilitou nos últimos dias. Mesmo assim, teve forças para vencer nas quartas de final o líder do ranking mundial da classe 7, que é de lesão medular na cervical. O adversário foi o chinês Shuo Yang. O placar foi 3-1, 11-7, 11-6, 9-11 e 12-10. A equipe de basquete do Flamengo fez o segundo jogo das semifinais do Novo Basquete Brasil contra o Botafogo. A partida foi ontem no Tijuca Tênis Clube. Foi um bom jogo, mas o Flamengo terminou todos os quartos à frente no placar. Primeiro quarto, 23-16. Segundo, 40-38. Terceiro, 61-54. E fechou o jogo em 81-69. Com a vitória, o Flamengo passa a ter 2-0. O Botafogo, se quiser ir adiante, não pode perder o próximo jogo, que será amanhã, às 14 horas, no Tijuca. Hoje, o Franca recebe o Mogi das Cruzes às 8 horas da noite, podendo fazer 3-0. Mogi não pode perder para tentar reverter a situação. A jogadora de vôlei do Minas, Bruna Honório, convocada para a seleção brasileira como oposta, ao fazer exames na seleção foi detectado um mixoma atrial. É um pequeno tumor no átrio esquerdo do coração. A atleta será examinada na próxima segunda-feira. Bruna irá a São Paulo para exames mais detalhados. Tudo indica que deverá passar por uma cirurgia. Ela já estava no centro de treinamento de Saquarema e recebeu o carinho e o incentivo de todos na despedida. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Obrigado pelas informações aqui no programa do Mundo da Bola. Rádio Nacional sempre dando atenção aos esportes olímpicos e paralímpicos para todo o Brasil. Você fica muito bem informado. A Rádio Nacional, a rádio que fez e faz história, uma rádio com tradição na comunicação, não só esportiva, mas faz parte da história da comunicação do Brasil. Dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Alegria da galera nacional.
Luiz Cabeça Ferreira traz todos os detalhes da definição da grande final da Copa do Nordeste. Vai acontecer, foi demais, hein? Fala, Luiz Cabeça.
Fala, Mazela, boa tarde mais uma vez.
Bota a vinhetinha dele, bota.
Luiz Ferreira é nacional.
É onde tem na vinheta, é nacional, é prestígio.
Mas
fala, cabecinha.
Mas vocês são internacionais, entendeu? Ah, vocês são números baixos, eu tô aprendendo ainda.
Ai, meu Deus.
Mas, dois grandes jogos ontem, Mazela. Primeiro, o Botafogo da Paraíba venceu o Náutico por 2-1 de virada lá no Almeidão João Pessoa. Se classificou para a sua primeira final de Copa do Nordeste.
Quanto foi o primeiro jogo?
Só tem o jogo único. Ah, tá. Jogo único. E na outra partida, o Fortaleza venceu o Santa Cruz por 1-0. Fortaleza.
Golaço do Romarinho.
Golaço. Exatamente. Aquele Romarinho que você tanto gostava.
Você tanto crucificou quando jogava no Fluminense.
Não jogava nada.
Vamos ouvir a palavra dos treinadores sobre cada um desses jogos. Vamos começar com o treinador do Botafogo da Paraíba, do Belo, treinador Ernesto Pisa.
Tivesse ter um ganhador hoje, teria que ser o Botafogo, né? Desde o início do jogo, com uma proposta, jogar e ganhar do nosso adversário. Fizemos o gol, tomamos um gol, tivemos o pênalti, perdemos o pênalti. Poderia ir desenrolar para as penalidades, mas fez a justiça, né? No final do jogo, numa bola parada, o Juninho triscou bem e a gente conseguiu a vitória no tempo normal. Mérito dos atletas. Uma equipe na Copa do Nordeste que está com 10 jogos de invencibilidade chegando nessa final. Fato inédito no clube, só tem que parabenizá-los pela essa disposição, essa entrega, essa organização de fazer um jogo como eles fizeram no dia de hoje.
Esse aí é o técnico do Botafogo da Paraíba, o Ernesto Pisa. Vamos ouvir agora o Rogério Ceni sobre o mesmo assunto. A atuação da sua equipe, no caso Fortaleza, contra o Santa Cruz.
Desse jogo, eu acho que nós não fizemos uma grande partida, tá? Eu acho que nós não jogamos também. É difícil você fazer em sequência bons jogos sempre. Talvez o efeito de jogar um campeonato brasileiro, pegar Palmeiras, Atlético, Botafogo, e aí você sair desse foco, desse tipo de jogo, para jogar contra uma equipe tradicionalíssima que também leva 40, 50, 30 mil pessoas a seu estádio, né? Levou 38, acho que contra o Fluminense, o jogo que eu assisti deles. E jogar numa competição como é a Série C é uma coisa, você jogar um jogo único de semifinal de qualquer campeonato, eu acho que muda bastante. Então eles tiveram outra pegada, jogaram em outra velocidade, marcaram muito, se doaram muito, e nós infelizmente acho que não fizemos um grande jogo. Eu tinha que rodar algumas peças por excesso de jogos, mas acho que o time melhorou no segundo tempo, o torcedor depois do gol também incentivou muito, carregou o time, o cansaço, fizemos com que a gente conseguisse vencer todos esses obstáculos.
É o Rogério Ceni. O Bruno, esta final, essa final é merecida de ambas as equipes?
Ah, eu acho que sim, fizeram e lutaram até o final para chegar a essa decisão. É um torneio que se tornou um torneio de muito charme. Estava até comentando com o Luciano Barroso aqui, a Lampions League, e que tem o carinho grande do torcedor no Nordeste. Então, eu acho que é uma decisão justa pelo que fizeram as duas equipes no decorrer do campeonato.
É um torneio, Valdir, interessantíssimo. Mas é porque está ganhando corpo no Nordeste, tem peso, peso e vale vaga também na
Copa do Brasil, na fase nas oitavas de final.
É legal, muito legal.
E o torcedor nordestino, a gente teve a oportunidade de fazer jogos em Maceió, em Salvador, Recife, em Fortaleza, em Recife, ele gosta, em João Pessoa, eu fui vários jogos, então o torcedor gosta. Ontem foi um jogão de bola, jogaço, Fortaleza e Santa Cruz, e o Fortaleza, 1-0, não disse que foi o jogo, né? O gol saiu aos 40 minutos, depois o Fortaleza teve mais 3 chances para fazer o segundo, e jogou com muito equilíbrio. Eu gostei muito do time do Fortaleza, até falei isso na transmissão no último domingo, o Bruno vai se recordar disso, no jogo contra o Botafogo, sabe, suou muito para ganhar do Fortaleza, e eu vou dizer o seguinte, hein, Fortaleza para mim é o favorito para ganhar a Copa do Nordeste, e o São Paulo, que vai jogar com Fortaleza no próximo domingo, prepara, porque vai encontrar um adversário muito difícil, hein.
O Fortaleza é um time mais encorpado do que o Botafogo, né, Bruno?
Ah, com absoluta certeza. Fortaleza é um time preparado para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo está em que série?
Está na B.
Na B, série B?
Está na B.
Você vê que tem mais peso, mais corpo, tem mais punch, não é isso, Bruno?
Exatamente, tem mais punch para atuar. O Botafogo está na série C.
Desculpa.
Ô, Valdir, você não sabe, não fala, Valdir. Não sabe, não fala. Eu tive a humildade de perguntar aqui.
Sétimo colocado no grupo A com 2 empates em 2 jogos.
Eu agora dei uma mazelada.
Mazelada não. Mazela quando não sabe, não fala. Fica chutando. Você é gato mestre, você. Você tá vendo, Bruno, como é que é? O cara não sabe, chuta. Eu fiquei quieto. Fala no microfone, que é mais fácil.
Tá me dando dor. Eu tô no final de carreira mesmo. Calma, do Mazela, sabe? Olha só, nós tínhamos um comentarista aqui, que Deus eu tenho, uma história chamada Luiz Mendes, e ele foi uma pessoa fantástica, um comentarista maravilhoso, um ser humano fantástico, que Deus eu tenho em bom lugar, me ajudou muito aqui na rádio, e a gente brincava muito com ele, que ele tinha. Tudo ele sabia, né? Aí a gente dizia lá no campo, eu, Cid, né? A gente falava assim, quando não
Cid
sabe...
Cid Amaral, explica por 20,
Cid falando. Amaral, o próprio Mário, que era repórter ainda.
O Mário Silva.
E ele ficava louco, a gente falava, fulano, quando não sabe, chuta! Aí ele ficava, eu não chuto, meu amigo, eu apenas... Agora eu me lembrei do Mazela.
Mas quem chuta é você, não sou eu, pô.
Eu não chuto, não, eu apenas... foi um detalhe que me passou como um lapso de memória.
Tá bom. Então
o detalhe que passou como lapso de memória. O lapso é a falta, então passou pela falta de memória.
Mas
eu não entendi nada.
Se Fernando Pessoa deve estar dando cambalhotas nessa altura.
Ô, Mazela, só lembrando que as finais da Copa do Nordeste acontecem nos dias 22 e 29 de maio.
Ô, Bruno, você tá botando lenha na fogueira, hein, Bruno? Estou sentindo isso hoje.
Eu não falei nada.
Vambora, então. Roda a vinheta aí. Olha só, o Estádio das Laranjeiras completa um século de existência amanhã, dia 11 de maio, hein? O repórter Rodrigo Ricardo, com pesquisa de Tiago Guimarães, traz pra gente uma breve história desse palco ligado às raízes do futebol brasileiro. O entrevistado é o escritor Paulo Roberto Andel, e ele defende que o Fluminense ainda realize jogos de pequeno porte no centenário patrimônio tricolor. Vamos ouvir.
Salve o guerreiro pavilhão das estouram foguetes em Álvaro Chaves. As serpentinas tomam conta do alambrado tricolor. E aí está a homenagem da vanguarda esportiva nacional ao Fluminense Futebol Clube.
O estádio de Laranjeiras completa um século neste sábado, dia 11 de maio. Uma existência ligada diretamente ao DNA do futebol brasileiro, como explica o escritor Paulo Roberto Andeu.
O Fluminense viveu de tudo, né? Aliás, eu não diria nem o Fluminense, o futebol brasileiro, porque o estádio das Laranjeiras é o berço da seleção brasileira, né? Foi lá que o Brasil disputou sua primeira competição oficial e foi lá que o Brasil conquistou seu primeiro título, né? Em 1919. O estádio, inclusive, ele começa antes, mas ele toma a forma de estádio das Laranjeiras justamente para o Campeonato Sul-Americano de 1919.
Com os comentários de João Saldanha, as participações de Valdir José e Márcio de Souza atrás das metas e as reportagens de Washington Rodrigues. Aqui, diretamente de Álvaro Chaves, vamos encerrando os nossos trabalhos agradecendo a atenção dos senhores.
Autor de 14 livros sobre o Fluminense, Andel explica os muitos nomes do estádio ao longo do tempo, batizado oficialmente em 2004 com o nome do mais vitorioso ex-presidente do clube, Manuel Schwartz.
O estádio, ele não teve um nome próprio, né? Antes de ser conhecido como o estádio Manuel Schwartz. Ele sempre foi estádio, ele primeiro tinha o campo da Rua Guanabara, depois veio, mais tarde, o estádio das Laranjeiras. As pessoas falam Álvaro Chaves, porque Álvaro Chaves é o nome da rua, né? Que fica em frente à rua onde fica a entrada social do Fluminense. Se variava essa nomenclatura de se chamar estádio de Álvaro Chaves, e aí, por ocasião da perda do presidente Manuel Schwartz, o estádio foi rebatizado. Mas ele é marcado como estádio das Laranjeiras para sempre, né?
Rolou para Marco Antônio, que vinha na corrida, foi à linha de fundo, entregou para Jair, pode marcar Flávio. Camiseta número 9, a 9 minutos de ações, etapa inicial, 1-0 para o Fluminense.
O clube não recebe mais jogos oficiais do time principal desde 2003. No passado, chegou a receber 25 mil torcedores e hoje suporta um pouco mais de 4 mil pessoas. Para muitos torcedores, o tricolor devia reformar o centenário palco de Laranjeiras para receber alguns jogos do Fluminense.
Há uma enorme polêmica em torno disso. Há uma parte da torcida do Fluminense, acho que o Fluminense tem que ter um novo estádio em outro lugar. Há um outro grupo de torcedores, dentre os quais eu me incluo, que eu acho que há viabilidade técnica, inclusive afetiva, histórica, com o estádio das Laranjeiras para ser usado em jogos de menor porte, retrofitado.
O primeiro estádio de concreto do Brasil vai ser homenageado pela Casa da Moeda, que lançará medalhas alusivas ao centenário estádio do Fluminense. Mas para o pesquisador Andel, sobram memórias de um tricolor de coração.
Quase 40 anos atrás, eu fui um garoto de 8, 10 anos de idade, eu frequentava aquele estádio, eu comecei a frequentar o estádio quando ele não tinha jogos e eles foram retomados em 1986, então eu, adolescente, passei a ver jogos, vi ídolos da máquina tricolor treinando ali, vi jogadores maravilhosos do time campeão de 1980, do tricampeonato dos anos 80, enfim, a minha história como torcedor está ligada àquele estádio, então assim, eu tenho por ele um sentimento absolutamente profundo, porque enfim, eu sou apaixonado pelo Fluminense, e naturalmente sou apaixonado pelo estádio das Laranjeiras.
De minha parte, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Parabéns, Fluminense Futebol Clube.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
17h42, matéria interessante com o escritor e historiador Paulo Roberto Andel. E é um estádio que, agora sem brincadeira, o Fluminense, a história do futebol do Brasil passa pelas Laranjeiras. E o primeiro estádio, o primeiro título, 1919. E o Fluminense construiu não com dinheiro público, com dinheiro próprio, né?
A gente tem que parabenizar o Fluminense e a gente tem que ser bem coerente com o momento atual do Rio de Janeiro e do Brasil, em termos de mudança de postura, de tudo. O que acontece? Eu fiz muitos jogos no Fluminense, jogos marcantes na minha carreira como repórter. Como comentarista, eu não cheguei a fazer, como ser comentarista em 2005, mas como repórter, fiz grandes jogos na Laranjeira. Só que hoje, eu acho muito bonito você falar, eu acho que o Fluminense poderia fazer uma melhoria no estádio, mas hoje você vai esbarrar em algumas situações para ter jogos na Laranjeira. Seria o ideal, O Flamengo tentou fazer um estádio para 10, 15 mil lugares, aí trouxe a Associação de Moradores do Leblon, uma série de coisas, o Hospital Miguel Couto, que não deixou fazer jogo, estacionamento. O Fluminense vai esbarrar. Eu acho legal, seria viável.
Eu sou a favor, se fosse possível, se fosse possível conciliar, não sei se é possível, mas se fosse, seria bem legal.
Eu sou contra, eu sou a favor. Eu acho simpático você fazer jogo em campos menores, até pela tradição do clube, a gente tem que se manter sempre viva, mas aí vai esbarrar na Sete Rio. Pô, eles fecham o Maracanã para um jogo de 20 mil pessoas amanhã. Você vai ter que chegar lá uma hora, porque vão fechar a rua. Imagina Laranjeiras, que vai impactar até aqui no Sambódromo, porque não tem Fluminense. O Fluminense primeiro tinha que arrumar um lugar para fazer estacionamento. Eu acho que eu gostaria de que voltasse a ter jogos no Fluminense, jogos na Gávea, são bem, bem bacanas. Só que o que acontece, existe agora a Sete Rio, existe uma série de órgãos que vão atrapalhar. Antigamente, quando nós começamos em rádio, cansei de formar jogo em São Januário e a bola rolando no Maracanã. Hoje você não pode jogar nem no Maracanã, nem no estádio do Nilton Santos na mesma hora. Distância de 10 quilômetros, lugar por... Não pode, porque a polícia não dá segurança, então mudou tudo. Quando joga um time sábado, não pode jogar o outro domingo. Então eles não vão deixar ter jogo na Laranjeira, o que seria para mim uma coisa muito saudável, por causa do problema de trânsito. O
que você pensa, Bruno Mendes? Bruno.
Oi, Mazela.
O que você pensa? O que você pensa?
Repita pra mim,
não,
por favor,
não vou repetir, Mazela. Não. Não vou repetir. Está de castigo.
Então vamos prosseguir, então. Vamos embora. Vamos lá, eu não vou responder.
Você está com o quê? Você está com o Luciano Barroso? Está com o Lulu aí?
Tô com o Lulu e com o Celso Ribeiro do Amorim.
Lulu, querido Lulu, esse fenômeno.
Tá
mentindo,
Lulu.
Mano!
Gente, boa tarde. Me desculpa aí, eu tava conversando com... Tirei a atenção do Bruno.
É, imaginei. Você vê que eu fui na mosca, né, Lulu? Eu falei, coisa de Lulu.
As possibilidades do Flamengo com relação a, até a própria Libertadores e também do Botafogo, que com o Barroca, ele estava me explicando aqui algumas coisas.
Tá bom, então. Então continua. Então tá legal. Já que você falou em Flamengo, vamos falar de Flamengo aqui no programa No Mundo da Bola?
Faz a pergunta.
O Flamengo chegando!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre.
Rafinha, Rafael Monteiro, depois eu faço a pergunta de novo. Castiguinho.
O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e Bruno Spindel, responsável por gerenciar a maioria das negociações do clube, estão em Madrid, na Espanha, para tentar a contratação do lateral esquerdo Felipe Luiz. O jogador atualmente defende o Atlético de Madrid e disputou a Copa do Mundo de 2018. O atleta tem contrato com o time europeu até 31 de junho. Por enquanto, o Atlético não procurou Felipe Luiz para a renovação do vínculo, mas ele mesmo admitiu que a sua prioridade é permanecer no Atlético. Os dirigentes rubro-negros têm os seguintes argumentos. O lateral, com 33 anos, teria um contrato de 2 anos e, ao fim do vínculo, o Flamengo teria a opção de renovar por mais um. Para um jogador de 33 anos, indicaria segurança para um trabalho mais longo. O Atlético de Madrid tem uma política de firmar acordos com jogadores acima de 30 anos somente por uma temporada. Outro aspecto é o desafio do reconhecimento do trabalho no seu país de origem. Por outro lado, casado com uma espanhola, pai de 3 filhos, o jogador está bem ambientado no velho continente, onde vive há 15 anos, sem contar com o desejo de outros clubes da Europa interessados no lateral. Enquanto sonha com Felipe Luiz, o técnico Abel Braga comanda o treino desta sexta-feira, visando o jogo contra a Chapecoense no próximo domingo, no Maracanã. O treinador rubro-negro adiantou que o time que vai entrar em campo deverá ser bem parecido com o que enfrentou o São Paulo no último domingo, no empate em 1-1 no Morumbi. O meia Diego fala sobre como vem sendo atuar entre os suplentes.
É, minha vida toda foi essa, de competir, de grande parte da minha carreira fui titular, em um momento ou outro fiquei como opção no banco de reservas. Eu sou extremamente competitivo, eu quero jogar, eu quero ser titular. Essa é uma das razões para que eu venho para o treinamento e me dedique, vou para o jogo e queira mostrar resultado, né? É, nós jogadores, nós queremos jogar, não só eu, o César, por exemplo, comentou ontem de que quer jogar também, enfim. Está no nosso DNA, essa vontade de participar. É, obviamente respeitando os jogadores que são escolhidos e respeitando a decisão do treinador, mas 100% satisfeito, assim, a gente fica quando joga, quando é titular. Agora, Quando isso não acontece, temos que achar alguma maneira de ser importante.
Recuperado de um resfriado, o atacante Vitinho deverá iniciar jogando, diferente do compromisso contra o tricolor paulista, quando sequer foi relacionado. E o jogo contra a Chape vai ter casa cheia. Mais de 48 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto no Dia das Mães. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá legal, obrigado, Rafinha. 17:48. Brunão, em relação, vamos falar depois, eu vou pedir a pergunta, logicamente, para você. É apenas uma brincadeira, mas em relação a esse jogo do Flamengo com a Chape, o que, é que você espera? Como é que você vê? Jogo 11 horas da manhã, muda um pouquinho a dinâmica da partida. Enfim, o que, é que você pensa?
Muda. Jogador de futebol não gosta de jogar 11 horas da manhã. É, muda o planejamento, você não toma café direito, você não pode almoçar, só vai almoçar depois. Tem que acordar cedo. Jogador de futebol não gosta de acordar cedo, principalmente dia de jogo. Os caras gostam de descansar, tranquilo, fazer todos os lanches que ele tem que fazer, almoçar bonitinho. Negócio de jogar 11 horas da manhã. E nesse frio que faz no Rio de Janeiro, meu amigo, é um negócio de louco. Tanto que os últimos jogos, as últimas empreitadas do Flamengo nesse horário não foram nada boas. Perdeu para Ceará, para Vitória. Enfim, é bom a turma abrir o olho. O Abel já viu que vai ter mais de 50 mil no Maracanã. Como ele não é bobo nem nada, havia sinalizado que ele ia botar um time em reserva. Claro que ele recuou, porque com 50 mil na orelha dele, ele vai usar pelo menos um time misto, porque quer poupar alguns jogadores para o jogo contra o Corinthians no meio de semana.
Cara, esse negócio de poupar já, tá, já deu também, né?
Eu acho uma bobagem, ô Bruno, porque você, uma viagem daqui para São Paulo é mais rápida daqui da rádio para Barra e para o Recreio, onde mora o Mazela. Se você sair daqui agora, vai levar quase duas horas. Viagem para São Paulo é 40 minutos. Você joga domingo de manhã, libera os caras. Chega, treina segunda, treina na terça, aí vai dormir, o jogo contra o Corinthians é só 9:30 da noite. Antigamente jogava toda hora. Eu acho que o Abel tem que colocar um time. Se o médico disser, ou o fisiologista, ó, fulano de tal tá com um problema aqui, pode estourar, tudo bem. Mas poupar 11, eu acho bobagem. E você não pode começar a poupar, que o Flamengo vai entrar em dois mata-matas. Dá falta de sorte de ser eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, aí vai correr atrás do brasileiro. Aí sabe o que vai acontecer? Você lembrou bem, os últimos jogos, 11 horas da manhã, o Flamengo perdeu ponto. Aí pode perde ponto, pô, que falta fez aqueles pontinhos que a Chapecoense. E um outro detalhe, o Bruno corrobora com o que o Bruno falou. Jogo de manhã, o cara tem que acordar às 7:30, tomar café às 8, mas um café reforçado, vai para a pré-eleição e o Flamengo concentra na barra, tem que sair 8:30, 9 horas da manhã para estar no Maracanã. 9:30, 15 para as 10, para poder começar 11 horas. Para nós e para o torcedor, eu acho ótimo o jogo de manhã.
Eu acho horroroso o jogo de manhã. Bruno, horroroso, Bruno. Eu também sou aquele jogador.
Você gosta de acordar tarde.
Então, algum problema? Você tem alguma coisa com isso? Paga minhas contas?
Não, não.
Ah, bom.
Mas quando viaja comigo, vambora, vai perder o voo, hein?
Até parece, até para 17. Bom. Ô, Bruno, você gosta de acordar cedo?
Não, eu sou acostumado, depois que os meninos nasceram, eu fiquei acostumado, pra mim não tem nenhum problema, não.
É, meus filhos, já dois grandões, e a Valentina não está morando comigo,
mas
então...
Mas eu acordo cedo, porque tem que ir pra TV, acordo cedo, aí já... O cedo que eu digo é 8 horas, não é?
Também ah, não, também, não, 8:30. Acordar 8:30 é legal, depois 9 horas é bom, 10 horas...
Não, você se deixou...
Olha só, 17:51, hoje a Chapecoense completando 46 anos de idade, hein? Chapecoense, você é bem mais velho que a Chapecoense, hein, Valdir? Foi fundada em 1973, o Verdão do Oeste.
Você também,
não, mas eu sou mais velho também. Eu sou mais velho que Brasília. Eu sou de 59 e Brasília de 60.
Há controvérsias
com relação à sua data. Você já está com setentinha.
Não.
Vamos dar uma paradinha daqui no programa Mundo da Bola, já a gente volta aqui. Vambora! Roda, Zé!
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No mundo da bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. 17:54 a pressão do Zé. Vasco da Gama, Luiz Ferreira.
Vasco, quem conversou com a imprensa foi o goleiro Sidão. Ele já fala da chegada do Vanderlei Luxemburgo como técnico da equipe e do que o Luxa pode contribuir.
Ah, fora essa questão de quem tá vindo de fora, vem com uma outra vibe aí, vem com uma vibe diferente, então ele, fora a sua experiência dentro do futebol, ele vai saber lidar com cada atleta dentro do campo e vai trazer toda a sua experiência, tudo aquilo que ele aprendeu dentro do futebol. Eu acho que a gente precisa muito de bons resultados, acho que isso que vai fazer com que o trabalho dele seja bem sucedido, então o quanto antes ele puder estar com a gente aí, mostrando o seu trabalho e a gente assimilando o mais rápido possível aquilo que ele tem pra gente, para que a gente possa conquistar as vitórias que a gente tanto almeja.
O Vasco enfrenta o Santos no próximo domingo, 16 horas, no Pacaembu, Mazella.
Pacaembu. Ô Bruno, uma pergunta é a seguinte: valeria a pena tentar fazer jogo nas Laranjeiras? Essa era a pergunta. Bruno. Bruno!
Oi, tô aqui. Agora foi. Se eu fosse o Fluminense, não, jogaria no Maracanã. Acho que é o Fluminense tem time para jogar no Maracanã. Jogar nas Laranjeiras, chega um time lá, se retranca, cara, aí fica complicado.
É verdade. 17:55, falamos de tudo aqui no programa No Mundo da Bola.
Palpite?
Os palpites sempre simpáticos.
Quer deixar o clássico vovô por último?
Vamos começar. Começa, cabeça. Quais são os jogos amanhã?
Amanhã tem Fluminense e Botafogo.
Não, deixa...
Quer deixar por último?
Vamos lá. Bem.
Amanhã, Mazella, Corinthians e Grêmio.
Corinthians e Grêmio, Bruno.
Em São Paulo.
1-1.
Outro jogo.
Esse aqui é pro Valdir. Goiás e Ceará no Serra Dourada.
2-1, Goiás.
Isso é sábado, né?
Isso é sábado.
Deixa o clássico roupa depois. É domingo.
Flamengo e Chapecoense.
Começa com você, Bruno.
3-1, Flamengo.
Você, Valdir.
3-0, Flamengo.
Você, cabeça.
2-1, Flamengo.
Ninguém acredita na Chape. É aniversário da Chape. Tá. O que mais? Outro jogo aí.
Um gol na zaga, ninguém pode acreditar, né?
Atlético Mineiro e Palmeiras, o líder em campo.
O jogo é...
Em Minas.
Você, Mineiro. Valdir?
Olha, pra mim da Palmeiras, 1-0.
Você, cabeça?
1-1.
Pra você, Bruno?
1-0, Palmeiras.
É, agora tá dando
Palmeiras. Luciano me olhou feio aqui.
Oi? Ah, o Lulu é galo. Vamos ver, aqui é um outro jogo aí.
Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio.
Começa, Bruno.
Inter 1-0.
Você, cabeça?
Cruzeiro 1-0.
Você, Valdir?
2-1, Cruzeiro.
O que mais? Acabou?
Acabou, pelo andar de jantar.
Não, Fluminense e Botafogo,
Fluminense e Botafogo?
Cabeça.
Fluminense 3-0.
Você, Bruno?
1-0, Fluminense.
Você, Valdir?
2-1, Botafogo.
Agora eu vou opinar. 4-1, Fluminense. Vamos em frente.
Todos desequilibrados, todos três. Até o Bruno, que decepção você, meu garoto, Bruno.
É, rapaziada.
Ah, perdão, esqueci. 3-0, fora o baile.
Fora o baile. Então tá legal. Então amanhã... Tá
chupando a bola com o papel dos outros.
16h, grande jornada esportiva, bola rolando, abertura às 15h30 para Fluminense e Botafogo. Convite feito, espero vocês. Aquele abraço, Brunão. Beijo carinhoso. Um beijo pro Lulu também, hein? E pro Pedro Pontes, que sumiu, desapareceu, hein? Tchau, tchau, galera.
Valeu, tchau, tchau.
Vambora, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.